principal fator, de acordo com as informações divulgadas nesta quinta-feira, é a circulação do VSR, o vírus sincicial respiratório, um dos principais causadores de bronquiolite e de hospitalizações nessa faixa etária, como explica a pesquisadora do boletim Infogripe, Tatiana Portela.
Esse aumento dos casos de SRAG nessa faixa etária tem sido impulsionado pelo aumento das hospitalizações pelo vírus sincicial respiratório, que é uma das principais causas de bronquiolite nas crianças pequenas. Além disso, a gente também continua observando um aumento das hospitalizações pelo vírus da influenza A em diversos estados do país.
O boletim aponta níveis de alerta ou risco em 14 estados e em diversas capitais. Mesmo assim, no cenário geral, os casos da síndrome respiratória aguda grave se mantêm estáveis e as ocorrências graves por Covid-19 seguem em queda. Outro destaque é o avanço da influenza A em várias regiões. A pesquisadora Tatiana Portela recomenda principalmente a imunização de gestantes para proteger bebês nos primeiros meses de vida, além da atualização da vacina contra a gripe para os grupos prioritários.
A gente pede, né, para que as pessoas dos grupos prioritários tomem a vacina contra o vírus da influenza. A vacina contra o vírus da influenza é a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos pelo vírus. Também a gente recomenda, né, para que as gestantes a partir da 28ª semana também tomem a vacina contra o vírus sincicial respiratório para garantir aí a proteção dos seus bebês por pelo menos aí os primeiros 6 meses de vida.
O quadro reforça o impacto das doenças respiratórias, sobretudo entre crianças pequenas, enquanto os óbitos seguem mais concentrados na população idosa. Por isso, a importância da imunização, principalmente para quem está no grupo de risco. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, preventivamente, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. Ele foi alvo da quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias no sistema financeiro nacional por meio do extinto Banco Master de Daniel Vorcaro. Costa foi detido no apartamento onde ele mora, no bairro Noroeste, área nobre da capital, e em seguida transferido para a superintendência da PF no Distrito Federal. A prisão de Costa foi autorizada pelo relator do inquérito do Master no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. Na decisão, o magistrado cita os documentos da PF que informam o recebimento de vantagens indevidas. A propina foi paga por meio de 6 imóveis de luxo e elevadíssimo padrão em São Paulo e no Distrito Federal, avaliados em mais de 150 milhões de reais. Parte dos valores, cerca de 70 milhões, teriam sido efetivamente repassados, mas o restante não foi pago. O motivo foi que o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi informado de que havia uma investigação sobre o pagamento das propinas em forma de imóveis. O diretor executivo da PF, William Marcel Muradi, detalhou o foco da operação desta quinta frente à primeira fase deflagrada há 5 meses.
Lá na primeira fase, o foco foi nas fraudes perpetradas pelo Banco Master por ocasião da negociação de compra e venda de um banco pelo outro, né, pelo BRB, com foco mais nas fraudes do Master. E na fase de hoje, o foco foi do lado do BRB. Não ainda no detalhamento das fraudes do banco em si, mas na corrupção dos gestores do banco relacionada a toda essa operação de compra e venda.
Segundo as investigações, os pagamentos teriam sido feitos com o uso de fundos de investimento e empresas de fachada dirigidas pelo cunhado de Daniel Monteiro, também preso na operação desta quinta-feira. Na decisão, o ministro também cita mensagens que Paulo Henrique enviou a Vorcaro. Em uma delas, ele sinaliza o lançamento da operação em referência à compra de ativos do Banco Master pelo BRB. No texto, o ex-presidente do Banco Público diz que o governador, na época Ibanez Rocha, lhe pediu que preparasse um material para a argumentação dele por imaginarem que iriam receber críticas. Com isso, o ministro do STF argumenta que Paulo Henrique, como agente público, teria colocado a presidência do BRB a serviço da manutenção da liquidez do Banco Master e como beneficiário direto de vantagem indevida. A decisão cita que, mesmo ciente das inconsistências evidências das carteiras ofertadas ao BRB, o ex-presidente do Banco Público teria concordado com as operações, apresentando pressa anormal na liquidação. As investigações mostram ainda que, no ano passado, o BRB adquiriu mais de 12 bilhões de reais em carteiras falsas do Banco Master. Mesmo assim, a decisão cita que a instituição pública teria persistido na parceria e seguido comprando novos ativos do mesmo parceiro. Mendonça argumenta que o pedido de prisão para os investigados Paulo Henrique e Daniel Monteiro vincula os dois à organização criminosa. O ministro do STF diz que, em liberdade, eles poderiam usar a rede de influência para encobrir crimes, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, destacou a importância da operação.
Essa iniciativa se inscreve no rol de proteção ao interesse do sistema financeiro como um todo, a sua rigidez, assim como todos aqueles que foram de algum modo lesados por essa fraude. Por isso, o nosso empenho em resguardar os direitos e garantias fundamentais, mas principalmente em preservar a coisa pública, levando à justiça aqueles que estão no andar de cima.
A defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirma que ele não cometeu crime e considera a prisão exagerada e desnecessária. A defesa de Daniel Monteiro não se manifestou até o fechamento desta matéria. A defesa do ex-governador Ibanez Rocha afirma que ele não acompanhava, não pressionou, nem mesmo teve ingerência em operações entre os bancos. A atual governadora do DF, Celina Leão, informou que desde o primeiro momento, todas as providências cabíveis foram adotadas, com total colaboração junto às autoridades competentes. O BRB é um banco público ligado ao governo do Distrito Federal. Com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
Em meio à escalada de tensões no cenário internacional, com reflexos da guerra no Oriente Médio e novas pressões comerciais dos Estados Unidos, o Brasil decidiu reforçar o apoio à indústria. O governo federal formalizou a liberação de 15 bilhões de reais para o setor produtivo dentro do Plano Brasil Soberano. As taxas de juros ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional, o que deve ocorrer nos próximos dias. Os recursos são provenientes do superávit do Fundo de Garantia à Exportação e devem atender empresas estratégicas ou impactadas por choques externos, como destacou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
Não temos o condão de acabar com a guerra, mas temos o dever de minimizar os seus efeitos, que o mundo inteiro está sofrendo. Então, o presidente Lula tomou um conjunto de medidas procurando reduzir o impacto, no caso do diesel, medidas de subvenção, de retirada de impostos. Os estados têm até o dia 22 para aderir à redução também do ICMS.
A medida do governo também inclui empresas exportadoras com operações voltadas aos países do Golfo Pérsico no novo pacote de apoio financeiro. As regras de acesso aos recursos foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A norma permite o acesso de pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que integram cadeias produtivas mais amplas. A prioridade será para setores com maior intensidade tecnológica e relevância no comércio exterior. Entre eles estão máquinas e equipamentos, indústria automotiva, química e farmacêutica, eletrônicos, setor aeronáutico, além de áreas como têxtil, borracha, plásticos e minerais críticos, insumos cada vez mais valorizados em cadeias ligadas à energia e tecnologia. O vice-presidente detalhou quem pode solicitar o crédito.
Quem pode pedir o crédito? Quem entra na elegibilidade? Quem for exportador ou fornecedor? Vendas diretas e até indiretas. Exportadores ou fornecedores para exportação. Critério mínimo, no caso do exportador, que afete 5% ou mais do seu faturamento bruto. Então, se eu exporto 1% só, não está no critério de elegibilidade.
O período de apuração para verificar a elegibilidade das empresas será entre julho de 2024 e junho de 2025. No caso das operações relacionadas aos países do Golfo Pérsico, o período considerado vai de 25 de janeiro a dezembro de 2025. Os recursos poderão ser usados para capital de giro, compra de máquinas, modernização de processos, ampliação da capacidade industrial e investimentos em inovação. Segundo o governo, a medida busca proteger empregos, reduzir a vulnerabilidade da economia brasileira diante de crises externas e manter a competitividade da indústria em um cenário global cada vez mais desafiador. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal nesta quinta-feira. Com essa remessa, o governo federal enviou mais de 6 milhões de doses para todo o país este ano. As vacinas ofertadas via SUS são atualizadas contra as cepas em circulação e são recomendadas de forma prioritária para grupos considerados mais vulneráveis. Até março, segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 2 milhões de doses no Brasil. O esquema de vacinação contra a Covid é indicado para idosos a partir de 60 anos, mulheres grávidas, crianças de 6 a menores de 5 anos e pessoas imunocomprometidas. A estratégia de vacinação também contempla outros grupos, como trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios. Para saber se pode receber a vacina, basta procurar uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal e manter a imunização em dia. Até o começo de abril, o Brasil registrou mais de 62 mil casos de síndrome gripal por Covid. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Quem for assistir aos Jogos da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos pode agendar com prioridade a entrevista para obter o visto temporário de turista. O processo prioritário, chamado FIFA Pass, é para quem adquire os ingressos pelo sistema da entidade de futebol. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, ele agiliza a concessão, mas não modifica os critérios para a obtenção do documento. O governo norte-americano esclarece ainda que o FIFA Pass é opcional. A competição será sediada pela primeira vez em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Atualmente, os 3 exigem vistos para turistas brasileiros. Quem tem visto norte-americano válido entra no México sem documentação adicional e precisa apenas de uma autorização eletrônica de viagem para o Canadá. A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho. 48 países estão na disputa. A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os Conselhos Federais de Medicina, Odontologia e Farmácia assinaram uma carta de intenção para reforçar o uso seguro e consciente dos medicamentos conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras. Esses produtos fazem parte de uma classe chamada agonistas do receptor GLP-1 e têm indicação original para o tratamento de doenças crônicas, como diabetes e obesidade. Segundo a Anvisa, a proposta é evitar riscos à saúde pública, além de coibir práticas irregulares que envolvem desde a importação até o uso desses medicamentos. Em nota, a agência explicou que a atuação será conjunta, com troca de informações, alinhamento técnico e ações educativas, voltadas tanto para profissionais de saúde quanto para a população em geral. Essa iniciativa integra um plano anunciado no último dia 6 para combater irregularidades no mercado de canetas emagrecedoras. Entre as medidas estão o estímulo à prescrição responsável, o reforço na notificação de efeitos adversos e campanhas de orientação. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Karen Demarca, reconhece a dificuldade no controle do acesso a essas medicações e faz um alerta.
uso está indiscriminado, né? As pessoas acabam não indo ao médico, adquirindo essas medicações de prescrição, elas são oferecidas muito na internet, e essas fontes são duvidosas, porque quanto mais se utiliza medicamento, né? Se eu tenho indicação, seja para emagrecer, e acaba subindo de fontes duvidosas, tendo muitos efeitos adversos. É lógico, é uma aplicação já prevista, né? Inclusive, essas medicações podem ser adquiridas, né, compradas com a prescrição médica.
A Anvisa também alertou que o aumento na procura por esses medicamentos é acompanhado de problemas sérios, como importação ilegal, manipulação inadequada, prescrição sem critério e venda irregular, situações que podem expor pacientes a riscos evitáveis. Karen de Marca enumera casos em que o uso das canetas emagrecedoras apresenta alto risco à saúde.
O câncer medular de tireoide, que é realmente contraindicado o uso. Pacientes que tiveram pancreatite não devem também utilizar a medicação. Pacientes que demonstraram ter uma intolerância séria ao uso do medicamento. Alguns também que têm quadros de gastrointestinais mais complexos, talvez tenham a responder de uma forma pior ao remédio, né?
Ainda esta semana devem ser criados 2 grupos de trabalho, um com função estratégica de acompanhamento do plano e outro voltado à discussão técnica, formado por representantes dos conselhos profissionais. A Anvisa reforça: essas canetas só devem ser usadas com prescrição médica e acompanhamento profissional. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que hoje vai pedir emprestado o carro dos ovos. É isso mesmo que você ouviu, o carro dos ovos, que virou ferramenta de conscientização sobre violência contra mulheres numa ação inédita que acabou de acontecer no Recife, mais precisamente no bairro de Peixinhos, que fica entre Olinda e Recife. Oh, que coisa boa! A gente está aqui se preparando para ouvir, inclusive, a Edna Jatobá, que integra o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares. Ela que, para além de tudo isso, é cientista social, mestranda também em gestão pública. E vamos saber mais dessa experiência inusitada que ocupou as ruas de Peixinhos com uma abordagem popular e educativa, para ver se a gente, dentre outras coisas, consegue enfrentar de maneira mais efetiva os índices de violência, principalmente feminicídios, que são assustadores. Segundo a Edna, só no ano passado foram 88 feminicídios e até agora, de janeiro a fevereiro, 16. É isso mesmo, Edna? Seja bem-vinda ao nosso Viva Maria!
A gente que agradece o convite participar aqui. A gente gosta muito de participar de entrevistas por rádio, que é um veículo muito importante, muito ouvido pela população, e que a notícia e a informação chega de maneira mais fluida e com linguagem acessível. Todo o estado de Pernambuco registrou 88 feminicídios no ano passado, e nesse ano, só nos meses de janeiro e fevereiro, já foram 16 mulheres vítimas de feminicídio. Isso que nos motivou a pensar estratégias e ferramentas populares para levar informação, impedindo que as mulheres tenham esse trágico fim que é o feminicídio.
Com certeza. Agora, o que tem a ver os ovos nesse carro para conseguir essa conscientização das mulheres sobre essa violência, que é, sem dúvida, um desafio monumental para toda a gestão pública? Você que, inclusive, é mestranda nessa área.
Então, a gente fez uma avaliação que a gente precisa não só esperar que a mulher busque informação, a gente precisa que a informação invada a casa dessas mulheres. que a informação entre sem pedir licença, para que assim a gente consiga dar condições para essas mulheres de sair da situação de violência. E se tem uma coisa que entra nas nossas casas sem pedir licença, é a voz do carro do ovo. Você está lá fazendo seus afazeres, as donas de casa, as mulheres que trabalham, né, em casa, ou no home office, ou no trabalho mesmo doméstico, o carro do ovo, ele entra sem pedir licença.
Certo.
E foi esse o espírito da nossa iniciativa.
E o que é que vocês fazem com as bandejas dos ovos?
A gente tem uma locução feminina do carro do ovo, muito aproximada mesmo do ritmo e da maneira como o carro do ovo comunica. Então, uma comunicadora popular fez essa chamada, convidando as mulheres à reflexão, e durante o trajeto do carro do ovo, a gente vai distribuindo bandejas de ovos e distribuindo informações. E um detalhe curioso é que essa informação, ela também vem de uma maneira popular. A gente tem um panfleto que, de um lado, é uma receita de bolo e do outro lado é uma receita para denunciar a violência doméstica, contendo também os números e os instrumentos que ela pode acessar em caso de violência.
Oi, diz que 180, né? Com toda certeza.
Exatamente. A gente também distribui panos de prato com essa recomendação. Em caso de violência, Disque 180.
Uhum.
Fale, tem quem lhe escute, denuncie, ligue 180.
Maravilha.
De maneira também a fixar essa mensagem.
Que beleza, muito feliz essa ideia, porque existe até um dito popular que diz que a gente não consegue fazer uma omelete sem quebrar os ovos, né? E para que a gente possa bancar esse enfrentamento, meu Deus, nada melhor. Eu queria até saber o nome dessa voz popular que está aí emprestando sua garganta para esse chamado, as mulheres que estão em sintonia com o recado do Carro dos Ovos pela Vida das Mulheres.
Então, é uma justa homenagem lembrar do nome dessa comunicadora, é a comunicadora Ana Veloso, que ela é militante, né, do direito à comunicação, direito humano à comunicação, é radialista de uma rádio pública universitária. Então, ela fez essa contribuição com a sua voz, com a sua energia, para essa iniciativa do Fórum Popular de Segurança Pública.
Pois é, para nossa honra e glória, Ana Veloso integrou o Conselho Curador da EBC há alguns anos, ao lado da também guerreira Maria da Penha, que empresta o nome à Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica. Então, estamos em casa e eu quero muito pegar esse áudio de Ana Veloso para colocar aqui no nosso Viva Maria, mas antes eu gostaria muito de saber para onde vai o carro, depois de peixinhos, onde é que vocês pretendem pescar outras tantas Marias para essa causa?
A gente está finalizando um cronograma nas comunidades que já contam com bairros como Caranguejo, Tabaiares, o bairro do Ibura, também muito populoso, o bairro da Linha do Tiro, na zona norte de Recife. Também já temos uma iniciativa de levar o carro do ovo em parceria com o Centro das Mulheres do Cabo e da Rádio Mulher para a cidade do Cabo de Santo Agostinho. E já temos também um diálogo programado para o final de abril de como que essa experiência pode ser replicada em outros estados do Nordeste que contam com a presença dos fóruns populares de segurança pública.
Oi, que maravilha. Então, a gente fica aqui aplaudindo de pé essa iniciativa, esperando que esse carro nos ajude, literalmente, a quebrar o silêncio, no caso, os ovos, não é? Que nesse projeto são definitivamente ferramenta de conscientização sobre violência contra as mulheres, numa ação inédita que começou no Recife e que segue agora esse percurso que você acaba de nos falar. E agora, para a gente se despedir, eu gostaria também de abraçar o grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças, o Gabinete Jurídico de Apoio às Organizações Populares, que é o GAJOP, porque se não fosse esse apoio, o Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco não teria tido tanto êxito com essa iniciativa pioneira, não é verdade, Edna?
É isso, muito bem lembrado, especialmente o GECASC, que é o Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças, que faz um trabalho comunitário exemplar, e o Fórum Popular de Segurança Pública, ele tem esse caráter, andar nos territórios e fazer a discussão acessível em linguagem popular.
Beleza, então vamos apelando à linguagem popular, vamos colocar o som do Carro dos Ovos no ar, agradecendo muitíssimo a você, minha querida Edna Jatobá. Não é por acaso que você tem nome de árvore, né, no seu sobrenome?
Madeira de lei.
Madeira de lei, olha, o vento vem, bate, bate, mas ela não verga. Coragem, amiga, sigamos, tá? E um abraço mais do que afetuoso a Ana Veloso, diga-lhe que eu estou com muita saudade, vou matar agora ouvindo a voz de Ana Veloso no Carro dos Ovos.
A bandeja pequena de ovos é R$0. 6 ovos por R$0. Eu falei R$0. Conscientize alimentando, alimente conscientizando. Presta atenção que a gente quer trocar uma ideia com você. A cada 4 dias, uma mulher foi assassinada por um homem no nosso estado. 88 feminicídios só no ano passado. Essa realidade precisa mudar. Eu falei, essa realidade precisa mudar. Contamos com você, trabalhador, pai de família.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
O mesmo piso salarial nacional para profissionais da educação básica na rede pública passa a valer também para os professores temporários. A decisão unânime foi tomada nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, a Constituição não restringe o piso salarial apenas aos profissionais de carreira contratados de forma efetiva, mas abrange todos que trabalham no magistério, independentemente do tipo de contrato. O julgamento começou com uma ação proposta na Justiça Estadual de Pernambuco por uma professora temporária. Ela recebia salário abaixo do piso, por isso requereu o pagamento complementar. O governo pernambucano levou o caso até o Supremo, alegando haver regimes jurídicos remuneratórios diferentes para temporários e efetivos. Entretanto, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, estados e municípios têm transformado o que deveria ser uma necessidade temporária em uma norma para diminuir custos. Moraes apontou que no período de uma década, os temporários chegaram a ultrapassar o número de efetivos.
Ao longo do tempo, para se esquivar de uma série de responsabilidades, os entes federativos foram diminuindo isso. Primeiro que caiu a contratação. Percentualmente, o número de efetivos diminuiu muito. Isso acaba acarretando um ônus excessivo ao temporário.
Segundo o último censo da educação básica, 14 estados têm mais professores temporários que efetivos. Moraes fez a ressalva que outros aspectos remuneratórios, como adicionais por tempo de serviço e quinquênios, podem ser distintos. Além de igualar o piso, que atualmente é de R$5.130,63 para 40 horas semanais, o número de efetivos cedidos não poderá ultrapassar 5% do quadro de cada unidade federada. As duas decisões devem ser aplicadas a todos os casos semelhantes em tramitação no país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and roll all night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night. Com Harley Andres.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Stay alive. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
FM.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Says, stay with me. so scared, so very frightened. Anything can happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me.
Thank you.
just keep losing my beat.
You just keep losing, I'm you're losing.
I'm alright.
He's alright, he's alright. Self. One day I'm gonna be free.
Oh. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love.